lógica. Então, o que eu preciso setar sistemicamente de megafocos evolutivos? Como que eu deixo esse megafoco definido para criar essas outras prioridades e chegar nesse megafoco e assim por diante? Quer que eu troque o microfone? Eu posso trocar, não tem problema nenhum. Eu pego esse aqui, tá tudo certo. Tava tudo sem som. Eu dou bom dia de novo. Tá funcionando esse aqui? Agora foi? Acho que ele tá baixo. Problema.
3, 2, 1.
Ah, tá. Tá funcionando? Ah, tá. Porque pra mim não mudou muita coisa. Posso recomeçar? Então vamos de novo, gente. Tudo resolvido oficialmente dessa vez. Muito bom dia. Hoje é dia 7/4/2024. Essa é a tertúlia matinal de número 394, de tema autodespertamento priorológico. Esse tema, ele está incluso em outros temas que eu tenho trazido aqui na tertúlia matinal, dentro dessa área de priorologia. Sendo que o primeiro tema que eu trouxe foi priorização evolutiva, onde a gente começou a refletir do que seria uma priorização evolutiva, como que eu faço um contraste de de paradigma convencional para paradigma consciencial e como que eu começo a pensar de forma mais priorológica. Depois dessa tertúlia matinal, eu trouxe outra, que foi a Prioridades da MagnoProEx, onde a gente conseguiu conversar um pouco de como que eu estabeleço um mega foco evolutivo mais para frente e começo a perceber quais podem ser as minhas prioridades para fechar esse mega foco, para fechar essas prioridades do estágio que eu estou e chegar no próximo estágio. Posso continuar? Então, tudo bem. Estou seguindo. Vamos lá. E aí, para a gente conseguir... E como foi feito nessas duas primeiras tertúlias? Mais uma percepção de reflexão, como que eu começo a pensar de forma prioritária, o que, que é esse paradigma consciencial, a gente vai começar a abordar aqui nesse de hoje como que eu torno isso mais prático, como que eu penso de forma priorológica, quais são os meus referenciais pensênicos e como que eu trago isso para a minha manifestação. Hoje não vai ter nenhum tipo de slide, esse vai ser um debate bem aberto. Eu vou começar a falar algumas ideias, tanto do paper, que já estão no paper, quanto algumas ideias que estão um pouco mais fora, mas são tangentes a esse tema, mas a qualquer momento vocês podem fazer pergunta. Tá desligado, né? Então tá bom. Vocês podem fazer pergunta, vocês podem me interromper, tá? Assim melhora? Melhorou? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Conforme eu for falando, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem só indicar assim, levantando a mão, que eu já olho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Autodespertamento priorológico. Definologia. O autodespertamento priorológico é o ato ou ação de a consciência optar pela escolha mais rentável evolutivamente, após conscientizar-se dos efeitos multidimensionais e seriexológicos de suas ações e pensenes, redirecionando as prioridades para o mais cosmoético. Dentro dessa definição, eu acho que vale a pena trazer duas ideias. A primeira é como que eu faço essa escolha do mais rentável evolutivamente? Porque muitas vezes a gente, por estar já envolvido, por exemplo, numa condição de voluntariado, já está alinhado com as ideias do que seria a nossa ProEx, muitas vezes a gente pode ficar em dúvida de como que eu vou decidir ou optar do que é aquele melhor para o momento. Então, às vezes, até numa condição simples, qual que é o melhor voluntariado para eu estar fazendo? É aquele que eu tenho mais facilidade ou é aquele que vai me trazer mais desafios? Essa é uma questão relativamente comum. E aí, para fazer uma relação com esse tipo de posicionamento, tem uma ortopensata do professor Valdo Vieira, que eu cito lá no final da primeira página, que é: toda crise de crescimento exige a decisão crítica, ou seja, a serenidade. Essa é uma ortopensata que eu particularmente colo para mim em tudo que é lugar, na casa mesmo, na geladeira, no quarto, porque eu acho que ela me faz refletir numa profundidade que quando eu estava no paradigma convencional, por exemplo, eu não teria. Eu vou falar a minha interpretação. Vocês podem contribuir com a interpretação de vocês. Eu já tive mais de uma interpretação. Eu vou falar a atual de como eu entendo essa ortopensata, tá? Dentro da nossa evolução, o tempo todo estamos passando por crises de crescimento. Isso não necessariamente é algo negativo, é porque a gente está num curso evolutivo. Então, muitos contrastes a gente vai ter de paradigmas anteriores. A gente vai entrar em questionamento em relação aos próprios valores, vai entrar em questionamento ao próprio do que a gente acha que é o melhor. E quando eu olho para essa frase, que a decisão crítica é a serenidade, eu, Caroline, percebo para mim que quando a consciência percebe que ela pode ter um mega foco num referencial serenológico, quando ela olha lá na frente no curso evolutivo, de toda a série X, de tudo que ela vai passar, que ela vai um dia chegar nessa serenidade, todas as decisões que ela vai fazer a partir de hoje, vai ser aquele caminho, o melhor, o que indica um pouquinho mais chegando nessa serenidade. Então, de tudo que eu estou fazendo, de tudo que eu estou me comprometendo, qual que é aquele que direciona um pouquinho, um milímetro que seja, para a serenidade? Porque isso começa a me dar um apoio pensênico maior. Então, a gente tem muito aquela premissa, né, de qual que é o mais prioritário, o mais evolutivo e o mais cosmoético. Mas e se as opções que eu tenho forem todas prioritárias, evolutivas e cosmoéticas? Como que eu decido isso, né? Aí você avalia, qual dessas, qual que é o mais prioritário, mais evolutivo, mais cosmoético? Qual que é o mais assistencial? Se tudo é assistencial, qual que é o mais assistencial multidimensionalmente? Qual que vai agregar o maior número de consciências possíveis dentro desse movimento que você está fazendo? E quanto mais eu consigo alinhar esses meus valores pessoais com os objetivos também de reflexo para essa para-humanidade, mais eu consigo pensar evolutivamente também, tá? Dentro desse debate todo, uma das questões que eu vejo bastante, que pode ser um ponto de conflito, é principalmente quando a gente tem uma vivência dentro de um paradigma convencional, eletronótico, e depois disso a gente entra num paradigma consciencial, que foi o meu caso. Eu tive uma vivência mais de um paradigma eletronótico, por exemplo, em um grupo familiar que não tinha absolutamente nada a ver com conscienciologia, uma vivência que não tinha nada a ver com conscienciologia, e entra em contato com esse paradigma conscienciológico. E aí acontece aquele contraste de valores, aquele contraste de ideais. O que, que eu vou decidir agora? E é muito comum que a gente tente apenas transpor, né, as coisas. Então, eu vou pegar o antigo, vou juntar com o consciencial, vou pôr por cima e vou começar a eliminar o que, que não serve. Quando os dois paradigmas, eles têm um referencial pensênico muito diferente. Os ideais de cada paradigma, eles são muito diferentes. Enquanto um ainda está muito pautado numa robotização existencial, por exemplo, que ainda está muito focada no materialismo, muito focado apenas nesta vida, apenas naqueles ganhos que a consciência ela pode ter para ser, por exemplo, bem-sucedida, e apenas muito no próprio ego, de como que eu faço possível para ter mais conforto, o paradigma consciencial não. Ele tenta, ao máximo, usar desse intrafísico de uma maneira bastante otimizada, para que eu consiga evoluir dentro de princípios conscienciais, e que isso vai repercutir em outras vidas também, em outras intermissões, em outras existências, nos grupos que eu vou resgatar futuramente. Então, quando eu faço esse alinhamento de que são coisas diferentes, eu consigo sobrepairar essa robotização existencial. Eu consigo compreender o que tem de errado nela, de princípios pensênicos mesmo, para conseguir estabelecer novos princípios pensênicos para mim. Então, eu vou dar outro exemplo, tá? Tem uma questão, tem alguns conceitos básicos que a gente fala na conscienciologia e que, às vezes, um aprofundamento nesses conceitos podem nos auxiliar muito. Por exemplo, a gente fala muito sobre a questão da autoexperimentação. A autoexperimentação, ela parte do princípio da descrença. Você experimenta, tem as suas próprias experiências e tira as suas próprias conclusões. E a gente faz isso no dia a dia quando entra em contato com o paradigma consciencial. A gente participa de dinâmicas, a gente participa de atividades, a gente participa de classes diferentes, aulas. E tudo isso auxilia na formação dessa nova cognição. Só que, às vezes, a pessoa ela para aí. Ela começa a entrar em contato com essas atividades e ela vê os efeitos iniciais dessas atividades. Então, eu fiz uma dinâmica, percebi a multidimensionalidade, saí bem dessa dinâmica e depois eu virei abóbora de novo na sociedade. Então, como que eu aplico uma autoexperimentação de forma mais antecipada, profilática, a fim de criar essa cognição e fixar essa cognição da priorologia, né, no nosso caso? E aí, algo que eu venho aplicando, fica de recomendação, princípio da descrença total, mas o como a gente também não pode aplicar essa autoexperimentação verdadeiramente como se fosse um experimento. Então, de eu olhar que a partir do momento que eu já comprovei que existe uma multidimensionalidade, que eu consigo entrar em contato com essa extrafisicalidade, que eu já tenho algumas ideias associadas a curso intermissivo. Então, quando eu começar o meu dia, eu vou começar esse dia como se essa fosse a única realidade possível. Esse vai ser o meu experimento. Então, eu elimino os outros ideais que eu aprendi numa Rubex, seto isso como meu experimento, para aí sim eu começar a fazer essa avaliação de efeitos. Porque se eu penso, por exemplo, que uma ortopensianização, ela pode pacificar ambientes, vou trazer isso para o meu experimento. Eu não vou ortopensianizar apenas quando eu estou numa dinâmica parapsíquica, por exemplo. Eu vou ortopensianizar o tempo todo. Entrei em contato com qualquer pessoa. Eu vou colocar o melhor das minhas energias, considerando que ela está acompanhada de outras consciências, considerando que ela tem o processo evolutivo dela, e depois avaliar os efeitos. E essa autoexperimentação que vai me trazer esses efeitos, eu espero, para vocês também, positivos, ela vai começando a trazer uma nova forma de pensar e de setar esses meus valores. E aí eu consigo fazer um contraste mais direto do que acontece na SOSIM. Porque a SOSIM, ela já vive uma experimentação como se ela fosse só aquilo, como se ela só estivesse naquele intrafísico. E outra coisa que eu acho importante também dentro dessa questão do autodespertamento priorológico é a questão de que tudo o que a gente faz, pensa, manifesta, ele já possui uma repercussão multidimensional e serexológica, que foi o que eu trouxe ali na definição. E isso parece bastante óbvio quando a gente toma decisões. As decisões positivas vão ter retornos positivos, as negativas vão trazer retornos negativos. Mas às vezes a gente esquece que a isenção, ela também vai ter uma repercussão multidimensional e serexológica. Até quando a gente não está escolhendo, a gente está escolhendo. Até quando a gente está isento, a sua isenção, ela pode ter uma repercussão positiva ou negativa. Pode ser de acompliciamento, justamente por estar isento daquilo, ou positiva por você poder não estar se acompliciando. Então, essa decisão mais coerente de assumir as rédeas da própria evolução para tomar todos esses posicionamentos sabendo que depende primeiro de você, vai tornar essas ações mais direcionadas para o que é mais prioritário. A gente tem perguntas? Ah, tá. Pode falar.
Bom dia, Carol. Parabéns aí pela pesquisa. A gente tem uma pergunta, né? Embora tenha várias pessoas aí dando bom dia, né, para você, estão prestigiando aí a pesquisa. A gente tem uma pergunta do Eduardo Dória. Ele comenta o seguinte: na frase enfática da técnica de viver evolutivamente, na página 1, lá no final, né, a frase é assim: toda crise de crescimento exige a decisão crítica, ou seja, a serenidade. Aí ele pergunta assim: quais as dicas para termos e mantermos a serenidade estando no meio de um furacão, né? Com a casa pegando fogo, na crise, né? Nessa fase mais aguda da crise.
Sim. Às vezes, essa criação do estofo energético, Eduardo, ela vem aos poucos mesmo. Às vezes, quando a gente está passando por uma crise de crescimento, fazendo essa movimentação, se ela for uma das primeiras crises, geralmente é uma das que mais pega pressão, porque você está tentando desvincular de um grupo que você estava muito recente próximo, principalmente se ele for dessa vida. Aquele grupo extrafísico e intrafísico, ele está muito próximo. E aí o Valdo, ele até fala um pouco em uma ortopensata no léxico, que quando a consciência ela começa a se movimentar, essa pressão vem e ela medra, e aí ela volta para trás. Só que se você faz esse bancar de estar muito alinhado no que você precisa fazer, passar por esse furacão vai trazer um pouco mais de estofo. E cada vez mais você percebe que o efeito que veio lá na frente, ele é mais benéfico do que de onde você estava antes. E aí começa a dar um pouco mais de serenidade para passar pelas crises, porque você compreende que aquilo que está gerando algum tipo de conflito interno, ele não precisa ser perturbável. Ele pode ser um conflito homeostático. Está respondido? Tem mais alguma pergunta? Quer fazer? Fica à vontade.
Ok. tá saindo?
Agora foi.
Carol, parabéns aí pela tertúlia, né, matinal. Eu acho que esse tema dá para ver o quanto domina, né? A gente conversa muito sobre ele e eu acho interessante que tu consegue dar uma visão que é muito prática, né? Fica fácil tu conseguir priorizar seguindo aí as dicas que tu coloca. E aí, ali na primeira página, na autocoerência multidimensional, tu traz uma série de perguntas na questionologia. Tu podia expandir um pouquinho elas?
Eu podia, sim. Eu só vou fazer uma contextualização antes, se você não se importa, tá? Que é o como eu compreendo essa questão da autocoerência multidimensional. Quando eu comecei a estudar a autocoerência multidimensional, eu via muito a questão da autoconscientização multidimensional. Então, quanto mais consciente eu estou da multidimensionalidade, mais autocoerente eu estou na multidimensionalidade também. E aí eu lembro que quando eu estava investigando isso e indo por esse viés, eu comecei a passar por experiências que era quase como se não refutassem, mas assim, ainda não é isso. Pensa um pouco mais sobre isso. O que é uma autocoerência multidimensional? Qual que é o seu papel de atuação dentro de uma autocoerência multidimensional? Ok, a multidimensionalidade, essa compreensão da multidimensionalidade, ela é um start, mas ela não é o final. E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso, me veio a questão que, principalmente para a gente que tem a assunção, identificação ou forte hipótese de um curso intermissivo, é porque, de alguma forma, você já tinha uma pensanidade suficiente para acessar um curso intermissivo. E que foram trabalhados traços, planejamentos e afins dentro de todos os seus melhores potenciais para executar uma programação existencial. Então, esse é o meu referencial máximo de mim mesmo. Se eu não estou coerente a esse potencial, eu não estou coerente comigo mesmo. Então, eu não estou coerente multidimensionalmente. Então, a autocoerência multidimensional tem muito a ver do quanto você consegue alinhar a sua pensanidade no intrafísico daquilo que você tem no extrafísico. E sim, a gente tem aquela questão de dificuldade de recuperação de cons, muitas coisas a gente não vai lembrar de como a gente pensa, mas tem aquelas raízes pensênicas que a gente já consegue estabelecer. Então, como que isso aqui, quais são as minhas ideias inatas, quais são as minhas formas de pensar raízes que vão sustentar esse resto, né? Então, hoje, eu associo muito uma autocoerência multidimensional com uma ortopensanidade. Mas não é aquela ortopensanidade apenas de vou pensar o melhor para todos porque assim eu não contamino ninguém. Mas é uma ortopensanidade fixada em um referencial meu extrafísico. Então, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu tenho de melhor, como eu uso isso tudo ao meu favor? Dentro da minha cosmeticidade, que eu atingi até hoje, como eu uso isso ao meu favor? Porque eu posso não ter a cosmoética de um serenão, mas no meu nível eu tenho que estar coerente ao máximo que eu já alcanço de cognição. Se eu já compreendo, eu já tenho suficiência para manifestar. Se eu ainda não manifesto o que eu compreendo, é porque eu estou incoerente. Então, esse é o alinhamento de ortopensanidade, de eu não ser regressiva, não voltar para trás naquilo que eu já sei, já compreendo e já sei como eliminar do que não presta. Então, eu vou fixar aquilo que eu já sei que é melhor. Então, eu vou voltar nessa questionologia. Questionologia. Isso que está sendo feito neste momento, produz o quê e para quem? O foco pensênico está no próprio ego ou no melhor para todos? A sutileza presente em minha ação da minha ação atual é capaz de ajudar a evolução de outras consciências? Nessa questionologia, a base dela é o valor da interassistencialidade, que eu imagino que é o valor de muitos intermissivistas. Então, quando a gente está coerente nessa interassistencialidade, mais a consciência trabalha no eu para atuar em prol de um melhor para todos. E o melhor para todos não é onde todos ficam felizes, necessariamente. O melhor para todos é aquele que vai contribuir positivamente na ficha evolutiva do maior número de consciências possíveis. Esse é o melhor para todos. Então, às vezes, pode até ser que a gente está quebrando alguns costumes, algumas regras já idealizadas, que, na verdade, está mais prejudicando consciências do que outras. Mas, na minha atuação, como que eu coloco primeiro esse viés da interassistência para pensar no melhor para todos? Então, ontem, na tertúlia, eu até dei esse exemplo, né? Eu vou acabar dando de novo, não tem jeito. Mas eu brinco que, quando eu falo com o meu parceiro, a gente, às vezes, entra em uns debates que a gente tem divergências de pensamento. E aqueles debates, assim, bem polêmicos. A gente adora falar de coisa polêmica. E eu, quando vou avaliar, eu vejo tudo sobre aquela situação. Eu olho estatísticas, eu olho o que produziu de efeito, se foi positivo, se não foi positivo, qual o número, não sei o quê. E quando ele me dá uma argumentação, muitas vezes eu vejo que eu estou errada e que ele está certo, porque ele coloca a multidimensionalidade primeiro. Então eu falo assim, nossa, mas olha o efeito disso, não sei o que. Ele, tá, mas olha a interprisão que está causando. Eu fico assim, pois é, no intrafísico o efeito disso aqui parece ótimo, mas olha a interprisão que está causando. E eu não coloquei isso primeiro. E essa é a base japensênica dele. E isso é uma forma de você olhar dos efeitos das suas ações. Porque às vezes você pode estar muito bem intencionado, mas se não tiver esse discernimento multidimensional, a coisa ela não vai. Você está mais puxando para trás e se responsabilizando por isso do que realmente jogando as consciências para frente. Tudo bem? Tudo bem?
Carol, tem uma pergunta. Parabéns e obrigada aí pela explanação da tua pesquisa. É sobre esse alto rendimento evolutivo por parte da consciência intermissivista que acessou as ideias da conscienciologia. O voluntariado ele é um valor muito sério, muito importante para nós. Mas, por vezes, muitos de nós caímos naquele automaticismo. Já que estamos fazendo assistência, o nosso nível de criticidade em relação às ações do voluntariado parece que, por vezes, diminui. Ele cai naquele automaticismo. Quais indícios, quais ferramentas para a gente saber se a gente está priorizando aquilo que precisa ser priorizado? Uhum. Uma das questões que, no início, para mim, serviam como um norte, era o reconhecimento do próprio grupo. Com essa turma aqui, eu me sinto muito em casa. Parece que, com esse grupo, as coisas têm mais fluidez. As ações, elas fluem melhor. Em contrapartida, conforme o andar da carruagem, eu também vou observando que há grupos em que o convite é feito, não existe tanta afinidade com aquelas pessoas não tem tanta afinidade como tinha no primeiro. Em contrapartida, existe assim um vislumbre da aplicabilidade dos trafores, entende? Poxa, os meus trafores aqui talvez pudesse ajudar melhor. Então eu fico muito nessa dúvida, sabe, do quanto, como discernir, como saber se a gente realmente está fazendo tomando a melhor decisão nessa relação tempo-espaço no voluntariado.
Sim. Ó, eu vou falar um pouco do que eu penso, Thais, e qualquer coisa você pode contribuir. Primeiro que eu acho que a questão de voluntariado e até da ProEx, ela é bastante personalíssima. Cada consciência tem a sua. Por mais que a gente esteja dentro desse Max mecanismo e tendo uma Max ProEx grupal em comum, a ProEx individual, ela é extremamente individual mesmo. A questão do voluntariado, Isa, eu acho que as duas coisas elas podem acontecer e as duas coisas podem estar certas a depender da pessoa. Então, por exemplo, você está com o seu grupo, tem aquele reconhecimento do grupo, mas você está lá, em algum nível, acomodada, a coisa ela já está mais batelada, ou você ainda está percebendo as próprias crises de crescimento, você está percebendo os encaminhamentos, isso está perceptível, porque a coisa ela pode estar andando maravilhosamente bem, tão bem que se você sair de lá não vai mudar nada. Isso é um indicativo. Às vezes, pode ser que o outro grupo vá te trazer mais desafios, ou que seja realmente a linha que você está precisando de um autoenfrentamento e que você não está percebendo, ou não querendo perceber, isso pode acontecer também. Mas uma coisa principal que eu vejo é que, assim, independente de qual que é o melhor nesse caso, é muito importante que a pessoa perceba também que existem os timings. Pode ser que ela esteja em um grupo que está super alinhado, mas isso tem um timing. E se chegou o timing de que ela já cumpriu estar ali, ela precisa ir para outro lugar. Às vezes, ela pode ir para um que não seja exatamente onde ela deveria estar, mas temporariamente com uma conexão de equipex onde ela precisa. Onde ela está precisando um pouco mais de retaguarda. Isso pode acontecer também. Então, quanto mais a gente... Pode até mesmo partir para uma auto-experimentação. Então, por exemplo, estou nesse grupo, mas eu estou sentindo que aquele talvez seja mais benéfico. Então, testa. E se não foi? Você volta. Não é como se o grupo não fosse mais te aceitar de volta. Você precisa estar nesse ajustamento. Porque, às vezes, você pode, inclusive, pegar o que, que esse grupo tem de muito positivo e até fazer essa interconexão entre grupos. Porque é a nossa tendência. Por mais que a gente tenha várias instâncias para voluntariar, está tudo falando de uma coisa só, que é a consciência. Cada um em um prisma diferente, mas essa interconexão não dá para perder. Então, essa visão de conjunto ajusta. E a coisa mais importante que eu vejo, tem amparo. Porque se você não está percebendo amparo, é porque está tendo uma isenção de amparo. Se o amparo está isento, é porque você é responsável pela sua decisão. No sentido de, ó, A gente já mostrou que é melhor. Se você quer ir por esse caminho, tudo bem. A gente não vai se envolver. Então, quanto mais você tem esse aporte amparológico, e que isso é com você, você é um amparador, tá, Isa? E eu falo isso de uma forma geral, que você perguntou, mas eu estou falando para todo mundo. Mas se você... essa conexão com o amparo, que às vezes pode vir um grupo inteiro em cima de você falando. E às vezes nem por isso é aquele grupo. Às vezes precisa ter um discernimento ainda maior para você não acabar voltando para um grupo que não é para onde você está. Às vezes é um grupo do passadão que você já fez vários do mesmo. Aí eles sentem saudade, mas já está na hora de você ir para outro caminho. Não é porque todo mundo passou, teoricamente, por um curso intermissivo que está todo mundo lúcido. Você precisa ter lucidez pela sua própria evolução, entende? Então, já aconteceu várias vezes, por exemplo, de eu receber, você deveria estar em não sei o quê, deveria... Cara, não deveria. Nesse momento, eu não deveria. Aí, de repente, eu vou para um outro caminho nada a ver, que ninguém esperava, mas é onde eu preciso estar. O amparo está falando que aqui é uma melhor atuação, então é para onde eu vou. E aí você vai colhendo os frutos disso, e esse atilamento fica mais fácil. Mas não ter esse medo de achar que só tem uma resposta, sabe? Às vezes, todos podem ser bons, mas sempre tem aquele um pouco melhor. Entende? Por favor.
Nessa linha aí da pergunta da Isa, eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Como que você separa, por exemplo, um desconforto natural de uma crise de crescimento, né? De um autoenfrentamento, de um desconforto, por exemplo, desconforto mesmo, assim, né? No sentido, assim, de que existe ali um contexto mais de assédio, extrafísico, né? Como que você faz essa separação?
Eu só não escutei a última parte, desculpa. O que é extrafísico?
Assédio extrafísico, por exemplo. Né? Às vezes você está num contexto, aí você está se sentindo desconfortável. Como que você, por exemplo, na sua experiência, né, nesse sentido aí da priorização, você consegue fazer essa separação? Até que ponto que é um desafio de eu lidar com a situação ou até que ponto que realmente não dá mais e eu tenho que sair da situação?
Olha, possivelmente, Paula, de você avaliar como que está a sua própria pensanidade. Então, por exemplo, bateu o desconforto, em que ponto pegou? Se é aquele ponto de vaidade, de estar querendo mexer ou me desafiar em um traço, que não é algo que eu estou querendo mexer, porque eu acho que isso aqui é um traforzão. Mas se isso entrou em questionamento a ponto de causar desconforto, talvez não seja um traforzão. Talvez seja um trafar que está disfarçado de trafar. Entende? Mas quando está aquele desconforto mais de pressão, de trabalho está andando, mas está vindo uma pressão, intimamente tem uma calmia. Por mais que bagunce um pouco aqui, momentaneamente, quando você para avaliar a pensanidade, você fala assim, cara, mas eu não estou questionando nada de mim. Eu não estou questionando nada do grupo em si. Parece que é um assédio extrafísico mesmo. E aí isso até te ajuda também a começar a manter mais da sua pensanidade contrapor frente a esse assédio, sabe? Então, avaliar essa raiz do que vem primeiro, aquele o que você está pensando quando você não está pensando, é bem isso que a gente tem que pescar, tá? Mas o que, que veio aqui? Ah, não, porque pegou nesse traço aqui, eu não consigo me colocar na liderança. Então, mas a liderança que você está preocupada, às vezes não é para você estar na liderança, entende? Então, eu acho que isso ajuda a avaliar. Responde? Pode, pode sim. E vocês podem o tempo todo contribuir também, tá, gente? Vocês podem falar.
Tá, temos uma outra pergunta aqui do Eduardo Doria. Né? Ele comentou assim, temos normalmente uma lista de prioridades do que iremos fazer no correr do dia. Quais variáveis você leva em conta para acertar o timing mais exato da prioridade da vez em meio de tantas outras?
Sim, eu acho que essa questão, Eduardo, tem muito a ver também do como que a gente olha ainda a prioridade apenas como checklist. Eu acho que chega numa questão de checklist, mas tem um passo anterior. Então, por exemplo, quando eu penso em priorização evolutiva, eu penso nos diferentes níveis de prioridade. Então, eu tenho aquela prioridade de longuíssimo prazo, que tem muito a ver com a escala evolutiva, por exemplo, a serenologia, que está lá na frentona. O longo prazo, que tem a ver com a repercussão que isso vai me dar para uma próxima existência ou na intermissão. O longuinho prazo, que é aquele que vai ser mais para o fim dessa existência, o que, que precisa estar muito acertado para que eu chegue lá. O médio prazo, que é essas de como que eu vou acoplando esses mega focos, mega prioridades, que eu vou falar mais disso daqui a pouco, com esses pequeno prazo, né, que são os mais imediatos dessas prioridades. Por que que acontece? Se eu estou pensando lá na frentona do que vai ser de uma repercussão de próxima ressoma, de uma intermissão, eu automaticamente penso numa autolucidez quando eu dessomar. Eu não quero ficar patinando quando eu desço mais. Isso já precisa ter uma lucidez maior e coerente multidimensional. Eu preciso ter uma atuação intra e extrafísica lúcida. Então, como que eu trabalho isso? Aí eu volto um pouquinho mais. O que que eu preciso ter efetivado até o fim dessa existência para que eu consiga alcançar isso em uma próxima intermissão, uma próxima vida? Uma projetabilidade, uma tenepes avançada, talvez um viés de ofexismo, pensando ou já estabelecendo uma desperticidade. E aí eu volto um pouco mais. Se eu estou pensando, por exemplo, um exemplo. Eu estou pensando lá na frente numa mega GESCOM. Para eu chegar numa mega GESCOM, eu tenho várias questões que elas precisam estar alinhadas. Eu preciso ter muito claro a minha cognição, o máximo da minha cognição do que eu vou estar acumulando para colocar nessa mega GESCOM. Eu preciso ter uma energia extremamente limpa, porque ela não vai poder, por exemplo, estar contaminada com energias de ego, de querer destaque ou qualquer coisa nesse sentido. Eu preciso entender o público-alvo, quais são os públicos que eu vou estar inserida para poder estar fazendo essa assistência, que vai estar relacionado também lá na pré-intermissologia, que vai estar relacionado à minha própria cognição numa própria existência. Então, se eu estou pensando em mega GESCOM, eu estou pensando no autorado cosmoético. Então, eu volto. Se eu preciso chegar no autorado cosmoético, como que eu começo a estabelecer isso? Então, eu começo a pensar nas minhas linhas de pesquisa, como que a minha pensanidade direciona, qual que é a raiz daquela minha linha, os próprios artigos que eu vou começar a estabelecer, os próprios verbetes. Tá, mas eu ainda não consigo escrever o livro, então eu volto. Então, qual que vai ser a prioridade desse momento? Ah, eu tenho dificuldade de escrever. Comece a escrever o que você está pensando no dia. Escreve o que você pensa. Hoje eu me senti mal por causa disso, me senti bem por causa disso, concordei por causa disso, discordei por causa disso. O que que sua pensanidade te diz? Qual que é a raiz daquilo? Aí eu consigo avançar. Então, tudo o que estava lá na frente, de uma mega GESCOM, que vai ter um efeito lá na frentona, eu voltei para fazer anotações diárias. E essa começa a ser a minha prioridade. Porque eu já consigo enxergar qual que é o caminho lógico que está dando nisso. Só que a gente não enxerga lá na frente com tanta qualidade do que realmente eu posso fazer para chegar lá. Então, eu testo. Eu comecei aqui. Travou, não está indo? Aí eu preciso repriorizar. Se isso aqui já não está dando mais porque esgotou, o que que eu posso fazer a mais para poder ir um pouco mais? Então, eu saio das anotações diárias, apenas dos meus pensamentos, e começo a escrever neoverpons para mim. Aí eu saio dessas neoverpons e entro nos verbetes. E assim eu consigo fazer esse crescendo. Aí eu volto no seu checklist. Isso está claro? Está claro onde você está querendo chegar? Está claro esse potencial de evolução para você? Então, o que você vai definir no seu dia tem que estar coerente a isso também. Se você consegue ter uma observação para você do que te traz essa fixação no intrafísico com valores extrafísicos para sua própria evolução, mais você vai conseguir definir essas prioridades pequenas. E mais você vai conseguir ver também aqueles excessos para conseguir fazer um descarte do que não precisa mais e descarte também de pensemes obsoletos, daquilo que a gente perde muito tempo pensando e que não precisa mais. Então, essas prioridades pequenas do dia, você começa a avaliar assim, tá, mas isso está me levando para onde? Isso aqui é realmente, não tem como tirar? Então, pode ser, sei lá, você quer aplicar a técnica da TENEPS, um exemplo. Mas você está atolado em relação ao trabalho, você está fazendo não sei quantos cursos e ainda tem aquele valor do social e tudo isso enche a agenda. Mas a TENEPS, então, ela é um valor? Está cabendo enquanto valor aí? Já tem alguma coisa que dá para descartar? Como eu deixo tudo integrado? Porque cada vez mais, quando eu coloco esse olhar da priorização, até aquilo que parece que não entra como evolutivo, por exemplo, o trabalho que a gente é obrigado a ter, isso você consegue fazer também uma convergência. Cada vez mais você consegue ter esse olhar priorológico nessas interações, por exemplo, do trabalho, de uma forma evolutiva também. Tudo bem? Quer falar? Por favor.
Bom dia, né, Carol? Carolina, né? Parabéns aí pelo verbete, né? Você falou uma pensada que eu fiquei refletindo há um bom tempo aqui, que me chamou muita atenção. Achei interessante. Você falou assim, o melhor para todos não é necessariamente onde todos ficam felizes. Em algum momento você falou essa...
Ah, tá, mas não está escrito aqui, né?
Não,
tá.
No... acho que foi uma reflexão. Não, sim. Você estava respondendo, né, para alguém. Então... Sim. E aí eu fiquei pensando, interessante isso. Minha pergunta para ti é assim, como é que você administra isso? Como é você, no seu cotidiano, dentro dessa realidade, como é que você o seu discernimento em relação a isso? Se puder falar Sim. mais.
Ó, eu acho importante primeiro fixar que às vezes a gente ainda erra nisso, porque a gente não tem uma cosmoticidade de um serenão. E estamos alcançando, eu espero, uma cognição de um desperto ali na frente. Essa é a meta. Só que quando a gente coloca a boa intenção alinhada a um discernimento e realmente faz esse levantamento de realmente, olha, de questionar os valores que a gente aprendeu ao longo da vida, do que isso serve, do que isso não serve, o que tem das carências afetivas da própria Socim para estabelecer alguns valores, eu faço esse levantamento primeiro. Porque aí eu avalio aonde que a minha cosmoética chega. E eu preciso estar alinhada com essa cosmoética. Ela pode não ser uma cosmoética assim de primeiraça, mas ela é uma cosmoética onde eu estou alinhada. Então, as decisões que eu tomo e as manifestações que eu tenho é estando o máximo coerente com isso. Pode ser que ainda dê alguma atrapalhadinha ali no meio. Pode ser que ainda que alguém saia um pouquinho prejudicado, que ainda tenha algum tipo de interprisão. Mas dentro de tudo que eu tenho fazendo, o saldo ele ainda está positivo. E aí você começa a se qualificar para sempre estar aumentando a cosmoética um pouco mais. Então tem muito essa questão de assim, eu realmente avaliei os fatores? Eu realmente coloquei um olhar multidimensional nisso aqui? No que pode ser feito? Isso pode servir para tudo, tá? Pode ser tanto para uma interação com pessoas, quanto para decisões pessoais. Então, por exemplo, teve um dia que o Eduardo e a Carla estavam conversando em uma tertúlia matinal sua, eu não lembro agora qual que foi, que vocês estavam comentando sobre uma vez que o Valdo falou sobre a cidadania dupla. Então, que às vezes a gente desvaloriza isso, né? A cidadania dupla vai abrir, universalismo, mas espera aí, a cidadania dupla com que país? Que repercussão de interprisões esse país pode trazer? Isso a gente não coloca na frente, e essa tem que ser a primeira pergunta. Porque se o efeito ele é multidimensional e seria exológico, esse bolsão tem que vir primeiro. Para aí sim eu olhando as consequências intrafísicas. Porque o intrafísico pode parecer lindo. Facilidade, mais fácil de morar em outros lugares, acesso a outras consciências. Parece ótimo, parece super cosmoético. E quando você vai ver, não. Mas você, se você já tem essa cognição aqui, nisso já não dá mais para errar. Entende? Mas é um ajuste. E quando a gente se compromete honestamente com essa coerência, com essa cosmoética, tem amparo. E às vezes o amparo ele coloca ali do que é o melhor para aquele momento. Porque também não dá para pular a etapa e já querer fazer a atuação de serenão. Mas dentro daquilo, daquele grupo que você está trabalhando, daquelas decisões, qual que é o melhor? Entende? Eu respondi ou eu viajei muito? Pode falar.
Bom, né? Achei muito legal a tua resposta. Mas eu estava pensando assim, a minha linha de raciocínio na hora, né, era assim, você tem que decidir coisas, né? Você fala muito em decisões críticas, né, aqui no processo, até você falou da toda crise de crescimento exige uma decisão crítica, ou seja, a serenidade. Né? Aí eu fiquei muito pensando nesse contexto, assim, olha, a decisão crítica, se ela gera infelicidade, ou se ela gera, não necessariamente infelicidade, mas se ela gera desconforto em outros, né? E pessoas que você gosta, e pessoas que você não gostaria de verem infelizes, como é que seria o discernimento dessa atuação? Então, por exemplo, se você está de acordo com os seus valores, você vê que isso é o melhor, mas aquela ideia do melhor para todos sempre passa a ideia que todos vão ficar bem na história. E não necessariamente, e a tua pensata, vamos dizer assim, ela dá a entender que não é necessariamente assim. Né?
Até porque a Tares nem sempre ela é simpática, né?
Ela não é simpática.
Ela não é simpática. E às vezes gera esse desconforto, que é um desconforto positivo. Então, por exemplo, às vezes a gente fica com receio do outro ficar mal, mas não é pelo outro ficar mal, é por ele ficar mal com a gente.
O seu impacto em você,
aí,
né?
Aí você está mostrando um ego. Você não está preocupado com o outro, porque pode ser que ele fique mal, mas aí aquilo vai plantando uma semente e ele vai trabalhar naquele traço que pode até ser que temporariamente, intrafisicamente, dê assim um choquezinho. Normal. Você causou uma tarefa na pessoa. A pessoa ela parou para... Pegou no ponto. E respeitar esse momento do outro, sabe? Só que quando a gente pega nesse princípio do afeto desqualificado, então cai para a parte emocional, aí é onde a gente erra. Porque a gente coloca o princípio do vínculo convencional e não desse vínculo consciencial. O vínculo consciencial, ele está visando esse melhor para todos, é uma afetividade mental somática. Está todo mundo conectado, ninguém se parte de ninguém. Isso está claro para você? Se está claro para você, você não vai esperar o retorno do outro.
Quando você diz afeto desqualificado, é porque É o afeto em você, no caso,
sim,
né?
Sim, sim, isso que você está esperando, né? Sim. Porque o outro, por mais que ele tenha as imaturidades dele, faz parte do momento dele. E você respeita isso, você compreende isso, entende? Pode ser que ele tenha desconforto, pode ser que ele tenha uma reação exacerbada, mas é do momento dele, é da recém dele. Para você, tem que estar sem conflito. Quando ele tiver essa reação, isso gera um transtorno para você? Porque o bancar a Tales é bancar energeticamente também. Não só o que está falado, mas ó, vai ter uma reação. Que bom que teve essa reação. Nesse caso específico, que bom que teve essa reação. Mexeu no ponto. Deixa lá agora, entende? Mas não dá para confundir também como ataque. Que aí a gente pensa assim, a Tares, então, ela não é confortável, vou falar o que dá na telha, vou causar. Aí é estupro evolutivo. Aí, além de você não estar conseguindo causar nenhuma cognição na pessoa, você ainda afunda a pessoa. Então, precisa ter esse atilamento. Às vezes, nisso, a gente também erra. E quando a gente erra, a gente faz a recomposição imediata. Errou, viu que não colou amparo, a pessoa ficou extremamente mal, foi um estupro evolutivo, recompõe. Faz o máximo para fazer o acerto. Mas cada vez mais a gente vai ajustando isso. Também não dá para ir agir só quando achar que já está pronto para tomar a melhor decisão. É dentro do que você tem de melhor e confiar nisso, e confiar no amparo que está nisso. Agora, se você está muito confiante, mas não está sentindo amparo, para que essa confiança é de ataque, sabe?
Muito bom. Parabéns.
Pode ser, o Eduardo primeiro?
Sim, eu ia comentar sobre isso, né?
Pode comentar.
Que eu acho que num primeiro momento, a gente pensa do nosso ponto de vista para assistir, né? Então, a sua preocupação ali é se você vai... Qual é a reação que vai causar só no outro? Então, você quer agradar. Essa é a Tacom. Um segundo momento, você volta para você, não, importante, então, é como que eu, né, como consciência, como é que eu respondo para isso. Então, você vê se você fica bem ou não. Agora, eu acho que a assistência ideal, aquela no terceiro momento, é quando você vê tanto a sua condição quanto a do assistido. E aí entra a Tares, de fato, né? E entra também a dosificação da assistência, que assim, não é nem o que ele precisa e nem o que você pode dar, é o que é o melhor olhando o contexto, com uma certa cosmovisão, né? E isso é o que a gente está tentando desenvolver, não é fácil, né, você ver todos esses lados e aí sim decidir qual é a assistência prioritária. Para saber a assistência prioritária, tem que ter cognição maior e cosmovisiológica desse contexto todo, você, o assistido, os seus amparadores, os amparadores do assistido, seus assediadores, os assediadores do assistido e todo o resto mais.
Sim. E, desculpa, e é legal porque você coloca esse olhar já atento para isso, né, Eduardo? Por isso que é um treino, por isso que a gente está em treinamento em relação a isso. E que, por isso que ainda é normal, principalmente quando a gente está começando, ter alguns erros. Mas a gente está desfazendo a interpretação. Então, começar a realmente fazer esse ajuste, levando toda a elencologia para a elencologia em consideração, né?
Agora você vê, né, Carol? Eu acho que, assim, nesses casos assim, que a gente está estudando mais, primeiro vem a cognição do fato.
Sim.
Então, você primeiro identifica o que é que você tem que fazer. Depois você corre atrás para saber como, né?
Exatamente.
Porque
exatamente.
Se a gente pensar, o importante é discernimento. Mas não é só também saber o que é melhor. Sim. Você sabe o que é melhor, mas você consegue fazer? Então, às vezes, você sabe disso tudo, né, que a gente está falando, é até um certo ponto teórico, e daí você vai desenvolver os trafores necessários para conseguir aplicar isso, né?
Sim.
E isso é o que a gente está tentando, e não é fácil, né? Porque aí envolve os seus trafores e trafares também.
Sim, e não ter essa visão, né, Eduardo, de apenas querer resolver o problema. Então, ah, isso aqui está aqui, vamos resolver, quero resolver o problema do outro, quero resolver esse incômodo que está me dando, mas qual que é o mais assistencial? Como que realmente posso fazer essa aplicação mais assistencial? Pode falar.
Legal. É porque eu estou associando também com o que você trouxe, né? Que toda crise de crescimento existe a decisão crítica, né? Ou seja, a serenidade. Eu penso assim que se você conseguiu tomar essa decisão crítica, usando todos os recursos que você realmente tem ali, e chegou à conclusão que essa é a decisão, em tese viria a serenidade. Porque mesmo que viesse alguém não gostou, e viesse algum afeto desqualificado, né, em relação a você, por exemplo, você estaria sereno porque aquela decisão é a melhor, é a que teria que ter sido tomada.
Tranquilidade íntima, você diz.
A tranquilidade,
sim,
a pacificação íntima.
Mas essa é uma das interpretações também. Essa era a interpretação que eu tinha no começo.
É.
Eu só li assim. E aí um dia, lendo de novo, eu falei assim, nossa, mas dá para desprender outra coisinha ainda.
Sim.
Mas não necessariamente só tem um jeito de ver. Eu concordo com você, o quanto a gente vai trabalhando nessa tranquilidade íntima frente a esses conflitos também. Né? Sim. Então, por exemplo, se a gente pensa até na condição de um ser desperto é o que vai estar mais associado aos assediadores que vão estar ali na ergosfera dele, no convívio. E ele não pode se perturbar com aquilo. Ele precisa fazer um contraponto homeostático de muitas decisões do que é o melhor para o grupo, para poder se qualificar lá na frente como evoluciólogo, por exemplo. Então, ele está nesse treinamento. E a gente está nesse treinamento inicial de, tá, eu não vou fazer mais interprisão. E agora eu vou tentar cortar elas. Esse é o nosso raciocínio inicial. Entende?
Bom.
Pode fazer.
Perguntas aqui no nosso chat, né? A primeira é da Flávia Auer, né? Ela comenta assim: bom dia a todos, né? Hoje estou em Brasília. Parabéns pela exposição e temática esclarecedora, né, Caroline? Aí ela comenta assim: poderia relacionar sua experiência desse tema com a autoconsciencioterapia?
Sim. Eu acho que a consciencioterapia, ela... A tendência dela é que a gente utilize da consciencioterapia primeiro para aprender a fazer uma autoinvestigação e fazer essa autoavaliação dos pontos em cego, principalmente, para que eu consiga fazer um crescendo de manter uma autoconsciencioterapia permanente. Então, por exemplo, quando a gente fala até numa escala um pouco mais avançada, não significa mais que essas consciências elas não errem mais, principalmente as mais próximas da gente, mas que elas têm um refazimento imediato. Elas conseguem reconhecer o erro e refazer, entrar, voltar atrás nele mais rápido. Então, como que eu consigo fazer essa identificação contínua dos traços, do que eu estou aplicando, de quais que são as recentes prioritárias para conseguir avançar um pouco mais? Entende?
Agora, a segunda pergunta, né, é do Igor Alves. Ele parabeniza você, né, e ele pergunta o seguinte: poderia falar sobre a meta do intermissivista de reduzir o gap entre o holopensene da autoparaprocedência extrafísica e o holopensene intrafísico restritivo? Isso está lá no sétimo parágrafo da página 2, né, que você coloca sobre a meta.
Sim. Tá no... Desculpa, qual parágrafo?
É na página 2, no sétimo parágrafo, que está ali, objetivo, né? A principal meta do intermissivista.
Sim. Só para reler aqui, tá? Objetivo. A principal meta do intermissivista, em processo constante de recuperação de cons, é diminuir o gap entre o holopensene homeostático da Comunex de alto para procedência e o holopensene mesológico intrafísico restritivo, a fim de alavancar a sua autoevolução lucidamente. Quando eu falo dessa questão dessa manifestação do intermissivista, tem muito a ver sobre como o intermissivista ele teve várias ideias e vários planejamentos para poder ter uma execução de sua PROEX. Geralmente, quando a consciência ressoma, pode ser que ela entre em contato com algumas mesologias, com alguns costumes que podem restringir ainda mais do que o próprio soma, né? Já tem o restringimento do soma, mas ainda mais causando algumas ideias que ele ainda não acessou, vamos dizer assim. Só que quando o intermissivista ele começa a recuperar aqueles cons iniciais de identificação do curso intermissivo e ele consegue acessar essas ideias, ainda que ele não tenha a rememoração de todas elas, ele já começa a questionar o meio onde ele está. Então, peraí, esse aqui que eu tinha aprendido até então, com família, escola, amigos, ele não é o melhor do que parece que eu me comprometi e parece que tem um ainda melhor. Então, ele começa a buscar por técnicas, por estratégias para poder auxiliar nessa programação existencial dele. Aos poucos, ao longo dessa vida, ele vai fazendo essa recuperação de cons, e que ela não vai ser total. Ele nunca vai ter, ele pode, né? não sei de todo mundo, mas geralmente ele não vai ter a recuperação total de como ele era no extrafísico. Mas ele já consegue ter um direcionamento suficiente para cumprir aquela PROEX, porque até esses restringimentos, eles são previstos também. E a gente não vai ter só uma opção A, né, de como que vai atingir essa PROEX. Vai ter opção B, C, D. É tudo dentro dessas repriorizações que a gente vai fazendo. Inclusive, fica até de recomendação, né, a gente estava conversando aqui antes, que tem uma tertúlia matinal do professor Eduardo Azevedo sobre estratégias evolutivas. E essas estratégias evolutivas, elas me fizeram pensar muito mesmo. Porque, geralmente, quando a gente está falando de ProEx, e quando o intermissivista ele chega, ele pensa assim, ah, vou zerar e vou começar daqui. Então, esquece tudo, vou começar um voluntariado e vou começar daqui. Sendo que toda informação ela é importante. Porque se a gente pensar que até esse restringimento ele estava previsto, se a família que você nasceu estava prevista, então tudo isso é informação. Até aquilo que você não tinha lucidez, até aquilo que você regrediu um pouquinho, tudo isso é informação. Então, como que eu pego essas metas depois do que eu tenho agora, avalio o meu antes e monto esse quebra-cabeça? Porque aí eu consigo ver, tá, mas qual que é o perfil da minha família? Qual que foi os pensenes, ainda que de um paradigma antigo, que eu ainda me afinizei, que pode ser que eles ainda não estejam fixados e que isso serve de informação para mim? Como que eu começo a olhar lucidamente para a minha ProEx, que já está acontecendo, a forma de alavancar isso tudo? E aí ele começa a alinhar com essa pensanidade extrafísica. Porque se a gente parar para pensar, ainda que a consciência ela não tenha lucidez nenhuma, mas ela está no caminho previsto, então vamos supor, eu na infância estava fazendo 1 milhão de coisas que não tinha a ver, nada a ver com multidimensionalidade, mas estava previsto, estava alinhado e estava mostrando que eu ia acessar o ponto. Então tem amparo. Por mais que eu não esteja percebendo o amparo e por mais que eu não esteja ainda dentro desse mecanismo funcional, já tem um amparo direcionando para lá, porque aquilo está previsto. Então, cada vez mais eu consigo fazer esse acesso a essas ideias e alinhar essa pensanidade. E quanto mais eu evoco esses princípios, melhor. Quer comentar, Eduardo?
Não, eu acho importante você falar isso, porque a ProEx ela não tem a ver totalmente com a extrafisicalidade, nem com a multidimensionalidade, pelo contrário.
Exatamente.
Justamente, a gente vem aqui porque o restringimento ainda é importante como ferramenta e estratégia evolutiva. Então, não é para a gente vir para cá e procurar o extrafísico o tempo todo, não. É para vir para cá, para resolver os problemas aqui, e isso é a reciclagem da ProEx.
Exatamente. E como a gente faz esse alinhamento intra e extrafísico, né? A gente não pode abdicar de uma vida intrafísica, porque está tudo aqui. É fuga. E imagina, isso é uma das coisas que eu fico pensando, né? Às vezes a gente olha assim para o grupo e pensa assim, nossa, que saudade do extrafísico, das pessoas que pensam como eu, não sei o que é isso. E isso aqui? Você não vai resolver isso aqui? Dessa convivência, de resolver essa pensanidade, de, às vezes, dentro disso tudo que você está promovendo nessa ProEx, de ter um avanço de paraprocedência, tudo isso é importante, né, para a consciência.
Mas... Isso é que os religiosos fazem.
Sim.
Eles abandonam a vida e vão buscar ali o isolamento, a castidade, não sei o quê. E isso é a anti-ProEx, se é que ele tem uma ProEx, mas seria a anti-ProEx.
É exatamente isso. Eu não posso perder uma conexão multidimensional para eu não cair nas mesmex. Eu não posso cair nos apriorismos de novo. Eu não posso ficar numa repetição de toda vez, no mesmo ciclo de nascimento, eu estar fazendo a mesma coisa. Mas de ter essa visão de conjunto para que aqui fique muito otimizado e muito lúcido em tudo que eu faço, né? Por favor.
Né? Como sempre, trazendo um tema assim de ponta para a gente pensar muito sobre a nossa prática diária, na realidade, né? Porque se nós estudamos uma ciência, né, cujo um dos princípios basilares do paradigma é a auto-pesquisa, o que, que a gente está fazendo com isso, né, com essa auto-experimentação? E aí, vendo o debate da forma como que ele está andando, quando o tema valor é colocado, isso fica muito acentuado. Assim, e eu estava refletindo aqui numa auto-reflexão sobre, tá, mas então, que valores são esses? Estão conectados com a nossa paraprocedência ou não? Todos nós, em algum momento, já fomos iscados da baratrosfera, por hipótese, né? Ou será que a gente veio direto de uma comunex avançada? Parece até impossível, né? Deste planeta do qual todos nós fazemos parte, né? E aí, pensando sobre isso, a gente ainda possui, né, certos rapport, assim, com... de valores mesmo, com as comunex baratrosféricas, mas se nós também temos princípios que estudamos de curso intermissivo, e aí, estando aqui nessa dimensão, que valores são esses? E quando, agora, quando o Igor faz a pergunta, né, e traz a questão da paraprocedência, Que processo é esse de lucidez diário, que, como técnica que a gente aplica, né, Carol? Então, assim, para mim fica muito forte a questão dos valores, e eu gostaria que tu expandisse o número 2 da página 2, onde tu falas sobre valores durante o percurso ali evolutivo, né? Sim. Eu acho que ele traz uma síntese para na minha para percepção, né?
É bem legal isso que você está trazendo, Cris, porque eu tenho uma parte da sua fala que eu acho que ela se destacou assim para responder essa pergunta, que é: no curso intermissivo, a gente tem a teoria desses valores mais avançados, né? E eu acho que é exatamente esse o ponto. Porque quando a gente ressoma, por mais que a teoria ela esteja muito bem estabelecida, a nossa prática ela ainda é atrasada. Então, às vezes, isso dá um contraste, um conflito para a consciência, né? Porque ela pode ter um acesso de, nossa, na teoria isso é ótimo, mas ela ainda tem aqueles gaps emocionais, ela ainda tem aquele vínculo com o passado, ela ainda pensa muito parecido com essas consciências. Então, se, por exemplo, a gente, em grande maioria, ainda tem o rapport com a baratrosfera. A gente ainda é assediada, a gente ainda deixa entrar, ainda tem as intrusões pensênicas, porque existe esse rapport. Existe ainda esses valores anacrônicos que têm um ponto em comum, que geralmente é afetivo, geralmente é emocional, geralmente está relacionado ao ego. Só que quando eu pego essas ideias de curso intermissivo, por exemplo, o valor da interassistência, não é uma interassistência cega, não é uma interassistência religiosa, por exemplo, não é uma interassistência de, ah, vou fazer aqui, tá com, mas é uma interassistência refletida. Então, no sentido de, tá, mas por que que a interassistência é um valor? Que tipo de efeito isso pode trazer? Quais que são realmente os ganhos em cima disso? E quando a consciência ela estabelece isso, que realmente esse valor tem muito mais efeito positivo do que um anacrônico, ela faz a autoexperimentação. Então, ela não consegue ir direto para uma assistência de alto nível. Ela começa a caminhar. Então, ela vai fazer aquela assistência de realmente refletir nesse que é o melhor para todos, por exemplo, de como que ela pode se colocar assistencialmente. E essa experiência vai cada vez mais desconectando ela desse rapport com a baratrosfera. Porque por essa nova experiência, ela começa a ver assim, de fato, tem algo melhor que pode ser executado. E que não precisa ser mais aquele. Eu não preciso mais ficar voltando, por exemplo, para o meu ego para garantir que as minhas carências afetivas, por exemplo, sejam exterminadas, né? E a baratrosfera, ela tem bastante disso, do quanto as carências emocionais, elas se sobrepõem. E a gente já não precisa mais disso. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu tenho estudado um pouco mais, que eu acho que foi uma das mais difíceis, assim, para eu estudar, que foi uma sugestão, né, em inspirações, insights, que veio que era muito sério eu estudar sobre vínculo consciencial dentro da priorização. E aí eu pensava assim, ah, vínculo consciencial ou voluntariado, né? Vou escrever sobre voluntariado. Então, faz lá, voluntariado, não sei o quê, o contraponto com o trabalho convencional. E aí veio assim, não, é afeto. Como que você entende a qualificação de afeto dentro do vínculo consciencial? Porque o vínculo convencional, ele está muito preso ainda naquelas interações sociais que a gente tem, de mãe para filho, de amigo para amigo, isso fica muito restrito. Só que quando eu vejo um vínculo consciencial que ele é mental somático, que ele é aquele afeto doado, e que você não espera porque você já entende essa interconectividade, tudo isso muda. Aí você começa a ver a consciência enquanto uma consciência, multimilenar. E como você tem toda essa atuação evolutiva com essa consciência. Isso para mim foi muito difícil, porque não é um afeto que a gente aprende. Principalmente em Socin, em baratrosfera, não é um afeto que a gente aprende. A gente aprende aquele afeto, porque se ele é meu amigo, ele é meu amigo. Ele tem que ficar comigo, não contra mim. Quando, na verdade, a gente volta naquela questão da Thales, né? Então, como que eu estou realmente fazendo pro melhor para todos, dentro desse vínculo consciencial, para que tenha esse máximo mecanismo atuante, para que cada vez mais eu tenha essa atuação pensando nessa evolutividade, que é um mega empreendimento. Porque quando a gente fala de voluntariado, por exemplo, é um mega empreendimento. Max Pro Exológico, né? Quer falar aí?
Não, isso.
Acho que tá sem som.
Alô? Alô? Sim. É que isso que você está falando é interessante, porque lá na frente isso é a transafetividade.
Sim.
É transcender o afeto humano e passar para o afeto consciencial, transafetividade.
Sim. É, a transafetividade ela tem muito a ver com o amor puro, né? Que começa nesse afeto qualificado. Então, por exemplo, o vínculo consciencial, quando você coloca ele na frente, tudo muda. A sua interação com o extrafísico muda, porque você não vê assediador como um atacante, você vê assediador como uma consciência imatura, que já foi muito sua amiga, que você já pensou igual, que você avançou e ela ficou, ela está brava com você muitas vezes, mas que é a mesma consciência, ela só não teve a cognição ainda. Então isso muda, esse afeto muda. Com os amparadores muda, porque se a gente confia tanto numa consciência extrafísica que em tese a gente não vê, o que sustenta isso? É um vínculo consciencial. E muda também as nossas interações em socim. Então, por exemplo, pegar um grupo familiar. Um grupo familiar que pode ter um passadão ali mais bélico e afins. E você renasce nesse grupo familiar. O quanto ter essa visão de vínculo consciencial não ajuda na infiltração cosmética? Porque cada vez mais você vê aquilo como algo planejado. Cada vez mais você vê com carinho qualificado, uma compreensão. E que não é aquela emoção de assim, ai, essa família. Às vezes o familiar até ajuda quando você entra como família, porque dá para fazer atalhos, a pessoa não pode te largar porque ela é de sangue. Tá aquela conexão assim, bem próxima mesmo. E eu vejo que quando a gente começa a ter os princípios do vínculo consciencial, a gente entende o que é esse amor puro. A gente entende o que é realmente esse afeto, essa mega fraternidade. Começa a ter esses vislumbres, né? Porque você começa a olhar o como que você tem uma atuação coerente, inclusive com, por exemplo, ontem eu esqueci o nome da técnica, hoje eu não lembrei o nome da técnica e eu não olhei o nome da técnica. Mas tem uma técnica que é isenção de alguma coisa, que é uma técnica aplicada por evoluciólogos e serenão. Eu tenho escrito, mas eu não estou lembrando agora o nome dela exatamente. Mas que é uma qualificação de como a TARIS é feita. Que o evoluciólogo serenão, eles promovem aquela cognição e aquela informação exatamente no ponto que a consciência ela precisa. Se ela vai aderir ou não, é com ela. Então, ele é isento quanto ao retorno. Ele coloca a informação verdadeiramente buscando o melhor, sabendo que aquele é o melhor para a consciência, mas sem esperar que ela adere ou não. E se ela não aderir, ele vai procurar por outras vias. Talvez um ponto anterior, talvez uma outra passagem, mas ele não tem pressa com essa evolução dela, mas ele está constante nessa aplicação, né? Eu acho que isso auxilia muito. E por isso que isso, até voltando, né, Cris? Começa a qualificar os nossos valores evolutivos. Porque é muito difícil quando a gente só fala de um valor e tenta apenas aplicar técnicas para conseguir esse valor. A técnica, ela vem para auxiliar. Eu brinco que se você pegar o dicionário da consciência terapia, é como se fosse uma grande farmácia. Só que você não vai comprar todos os remédios da farmácia. Você precisa ir no ponto do que você precisa. E para você ir naquele ponto, precisa de reflexão, precisa de diagnóstico, né?
Carol, eu estava refletindo na sua resposta para a Cris, que durante bons anos eu questionava pensenicamente essa estratégia do professor Valdo de nós aderirmos ações, atividades, uma pensenidade mais relacionada ao universo do mental soma e a parte afetiva, a nossa parte do psicossoma, nós deixaríamos, a princípio, num segundo plano. Hoje eu vejo, eu quero saber se você concorda, se o meu raciocínio tem uma lógica. Uhum. Hoje eu vejo que foi muito estratégico, porque se a gente começa pelo mental soma, a gente dá um propósito muito maior às nossas fissuras. Então, se caso o caminho tivesse sido inverso, se a gente começasse a trabalhar com a parte do psicossoma e deixasse mais o mental soma para depois, a probabilidade da gente utilizar essa informação para extravasar o nosso emocionalismo, sabe, num veio mais artístico, sem propósito, como se fosse uma torre de Babel, seria muito grande. Sim. Então, eu queria o teu comentário a respeito disso, aí eu tenho mais uma perguntinha.
Tá, claro. Eu acho que é interessante isso, Isa, porque se a gente esquece do que é essa qualificação afetiva, por exemplo, a gente acha que o referencial ele é apenas psicossomático, porque é a referência que a gente tem. O psicossoma exacerbado é o que prende na baratrosfera, por exemplo. É uma energia mais densa que deixa presa na baratrosfera. Então, por exemplo, se eu começo pelo psicossoma, a minha tendência é querer suprir as carências do psicossoma, sem perceber que elas são carências. Então, eu fico confortável, me sinto homeostático e acho que está tudo bem. Sendo que, na verdade, você precisa olhar lá na frente para que isso gere conflito aqui atrás. Então, peraí, isso aqui que eu estou sentindo ainda é ego? Isso aqui que eu estou sentindo ainda está desqualificado? Mas eu amo tanto essa pessoa. E o conceito de liberdade consciencial, por exemplo, isso está bem estabelecido? Junto com a premissa de que ninguém perde ninguém? Entende? Porque a gente ainda volta de novo muito para essa questão dos vínculos convencionais. A gente estabelece que a partir do momento que você tem aquele vínculo daquele jeito, ele só funciona daquele jeito. Sendo que é todo mundo consciência, está todo mundo em evolução. Entende? Eu concordo nessa questão do mental soma.
E durante...
Mas sem esquecer da qualificação psicossomática.
Sim,
né?
Sem dúvida.
É uma coisa auxiliando a outra.
Sem dúvida. E durante a tua partilha, durante a sua fala, algumas vezes esse link para mim, esse convite da gente fazer um cotejo do princípio da descrença com o estudo das prioridades, até para a gente poder qualificar de uma forma mais correta, se é possível dizer assim, a nossa intencionalidade, né? De estar com isso bem calçado, do princípio da descrença com as prioridades. Você teria como aprofundar se tem lógica esse link?
Sim, eu acho que faz todo sentido, até porque o princípio da descrença tem tudo a ver com a autoexperimentação, né? Eu acho interessante quando as pessoas falam de intencionalidade, porque a depender de quem fala, dá até para sentir a energia que vem. É aquela boa, é a boa intenção boazinha, né? Então, assim, ah, mas eu estou bem intencionada. Tipo, tá, boa intenção a gente tem há séculos no planeta. Mas e o discernimento parapsíquico acoplado? E aí, quando a gente entra nessa autoexperimentação do que é um discernimento e do que é essa boa intenção, mais a gente consegue qualificar esse prioritário também. Então, tem um conceito do professor Valdo, que eu gosto bastante, que ele fala assim, ó... É extremamente importante você fazer as prioridades. É ainda mais importante repriorizar. A todo momento, fazer essa reavaliação dessas prioridades que você estabeleceu e ver se ela ainda está coerente. A gente não pode ficar fixo apenas nisso, né?
E muito dessa minha pergunta para você foi uma experiência essa semana de um professor meu da faculdade que ele questionou o que nós fazemos aqui na Conscienciologia. A chuva de perguntas me fez refletir sobre várias coisas. Mas por quê? Por que evoluir? Interassistência? Mas para que fazer interassistência? Então, retomar essas perguntas, o beabá, o feijão com arroz, nos ajuda demais a ver a nossa questão em relação ao princípio da descrença e a nossa intencionalidade, a forma mais lúcida da gente estar nessa engrenagem, né? Que por vezes, novamente, reitero, a probabilidade da gente cair no automaticismo, ela não é pequena. A gente então tá calçado, né? Na prioridade. Sim. Alinhada aí ao princípio da descrença.
Você sabe que é legal isso que você está falando, Isa, porque você me fez lembrar de uma experiência que eu tive, de quando eu fui montar aula na Conscienciologia, e era sobre interassistência. E a questão que eu fiquei mais em cima era responder, por que fazer interassistência? Porque quando você está apresentando essa temática para qualquer pessoa que está chegando de primeira vez, esse ponto, ele tem que estar muito bem exposto, ele precisa estar muito bem conectado. E se a gente mesmo não tem isso bem conectado, a chance da gente desviar é enorme. Porque é fácil você seguir uma programação quando você está em grupo e todo grupo está fazendo aquilo. Aí você começa a ir porque o grupo está indo. Aí uma que te questionou, aquele sonho dourado que apareceu, aquela outra coisa que parece um valor maior, a pessoa desvia. Porque aquilo não está fixado, ela não entendeu. Ela entendeu o que é importante. Ela entendeu que tem a ver com a evolução. Mas dá para colocar outras coisas na frente? Aí a pessoa desvia, entende? Eu acho bem legal isso que você falou. Pode?
Temos uma pergunta aqui no chat do Eduardo Doria, novamente. Ele pergunta o seguinte. No sétimo contraponto, de baixo para cima, na página 2... Né, o contraponto primener cansaço, ele pergunta o seguinte, como manter o pique e a própria primener que temos ao longo do dia quando vem o cansaço físico e mental com as demandas que tivemos ao longo deste dia?
Sim. Isso tem muito a ver, eu lembro de uma coisa que o Mário Oliveira falava, lá atrás teve um tempo que eu voluntariei na CIP, e eu adorava as reuniões com o Mário, que ele sempre falava assim, se a pessoa está sugando a sua energia, é porque você não está doando. Se você está sendo... se tem uma consciência de sugando energeticamente, é porque você não está doando energia. Então, o quanto a gente conscientemente consegue entrar em qualquer tarefa durante o dia com essa lucidez de você colocar as suas energias no local. Então, por exemplo, é muito comum... numa socinha ainda patológica, as pessoas se sentirem muito vampirizadas pelo próprio trabalho. Então, ela precisa fazer aquilo obrigatoriamente, ela vê apenas como uma coisa que ela é obrigada a fazer, e aquilo vai desgastando ela ao longo do tempo, seja pelas demandas que tem, pelas metas que ela tem que alcançar, pelas pessoas que ela convive, e ela perde essa lucidez. Mas quanto mais eu coloco que aquilo ali também está dentro de tudo que eu estou programada para fazer, especialmente se estiver alinhado, né? Porque às vezes a gente precisa fazer um redirecionamento até relacionado ao trabalho, mas se aquilo estiver alinhado, mais eu consigo colocar das minhas energias. E aí a gente até consegue falar de algumas coisas básicas também. Por exemplo, como que está o estado vibracional dessa pessoa? Às vezes a gente começa por ali. Você está conseguindo fazer uma desassimilação? De fato? Você sabe que... Eu vou compartilhar aqui uma experiência que me deixou bastante reflexiva nesse ponto da desassimilação. Antes de fazer essa tertúlia matinal, eu fiz esses dias o laboratório da Mental Somaticologia, né? E lá no laboratório eu tive uma experiência onde eu estava na poltrona e que quando eu comecei a energizar, começou a vir aqueles pensamentos meio devaneados. Eu deixei. Vem os pensamentos devaneados. Aí aquilo limpou. Aí começa a vir as coisas do dia. Aí aquilo limpou. Aí começa a vir as interações com as pessoas. Aí limpou. E parece que foi tendo um aprofundamento de limpeza. Até que o momento limpou tanto, até a questão emocional, que só estava eu. Uma consciência muito no momento, pensando muito, sabe, rapidamente, um ataque psiquismo. Estava muito inteira, muito íntegra. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão da desassimilação. O quanto a gente entra em contato, às vezes até faz um estado vibracional para tirar as energias, mas pensanicamente aquilo ainda está interferindo. E a gente vai acumulando isso no dia a dia. Então, às vezes assim, ela está profunda, você está percebendo os seus pensenes, tá? A sua energia, ou ainda quando você vai, por exemplo, pegar no sono, quase fica aqueles devaneios todos. Isso indica que não tem uma desassimilação completa. Isso é importante, porque quanto mais a gente está inteiro das nossas próprias energias, mais a gente vivencia essa condição de premenar no dia a dia, mas também é um crescendo. Às vezes a gente começa com extrapolações, às vezes a gente consegue perceber em um momento, até que a gente aplica esse olhar o tempo todo, né? Inclusive, se você quiser comentar também, você pode, tá?
Sim, eu fiquei pensando nisso que você comentou, né? É interessante porque, assim, a desassim, ela não é só mecânica, né?
Exato.
Não é a gente só trabalhar energia, fez o EV e acabou, né? Tem muito mais a ver com a pensanidade, né? Como que a gente desapega de algumas questões, né? Pensênicas e tudo mais. Então, achei bem interessante a sua abordagem. A gente tem uma outra questão aqui também, que é da Dircinha Falcão. Ela comenta o seguinte: parabéns, né? Excelente tema, exposição. Você poderia discorrer sobre profilaxias para identificar o limite entre o apego à afetividade desqualificada, egoica, e a quebra do vínculo proexológico?
Você pode repetir o final, por favor?
Posso. Você poderia discorrer sobre profilaxias para identificar o limite entre o apego à afetividade desqualificada e a quebra do vínculo proexológico? Qual que é o limite, né?
Tá.
Entre esse apego e até que ponto, né, que você está...
Que isso se relaciona com um desvio proexológico. Tá. Tô vendo se eu entendi, tá? Quando a gente tem muito ainda essa questão desses vínculos convencionais, até voltando um pouco nisso, mas a gente tem uma tendência de querer dar prioridade para isso. Então, é aquela coisa assim, eu tenho os meus filhos que moram lá no fim do mundo, mas eles são os meus filhos, eu preciso estar ali com eles no fim do mundo. E às vezes, a questão deles realmente de estarem lá, mas você de estar aqui. Não tem uma dependência mais, eles já não são, por exemplo, crianças. Se existe esse discernimento de começar a abrir um pouco mais mão para entender essa evolutividade consciencial e começar a fazer uma agilidade pessoal, aí a pessoa ela não se desvia. Mas isso é algo bem comum de acontecer. Então, por exemplo, a gente vê exemplo até na própria Conscienciologia, quando a pessoa ela tem um voluntariado ativo, ela já tem tudo organizado e você vê nas energias da pessoa que seria o caso dela morar na Cognópolis, por exemplo. Mas ela tem um grupo lá na cidade que ela não quer abrir mão. Ela tem o shopping, ela tem as atividades que ela pode fazer, ela tem aqueles amigos antigos e ela não abre mão disso. E aí ela começa a se atrasar. E, às vezes, ela começa a perder esse timing com o grupo evolutivo dela e ela se sente desconexa. Então, às vezes, a pessoa ela perde a conexão com o paradigma, por exemplo, mas não porque ela em si perdeu a conexão, mas porque a elencologia, ela andou e ela optou por não andar. Então, isso o afeto desqualificado pode promover esse desvio, por exemplo. Tá? Alguém? Perfeito. Eu volto para ti.
Seguinte, Carol. Ainda na tua tabela de contrapontos, tu poderia falar um pouquinho do autodiscernimento avançado e a monovisão? Tem bastante relação com o que tu estava falando agora, né? De aumentar e conseguir ver para além do intrafísico, né? Mas se quiser aumentar um pouquinho.
Eu acho que a questão do autodiscernimento avançado, ele não fica apenas, né, na nossa autoavaliação pensênica, que já é muito importante, tá? Do quanto que eu estou discernindo usando os parâmetros extrafísicos, mas também o quanto eu consigo fazer uma avaliação crítica dos contextos que eu estou inserida. Então, por exemplo, a Soci, ela tem muito monovisão. Ela é restringida a apenas essa existência e a um paradigma eletronótico. Além de eu perceber quais são os pontos que eu preciso conectar para ter um discernimento amparado, parapsíquico, como que eu também sobrepairo para avaliar os pontos de erro nessa Soci? Porque o que acontece? Quando a gente não tem essa visão de conjunto do que ainda está patológico na Soci, a gente ainda se afiniza sem perceber. Então, são principalmente aqueles sonhos dourados, quando a gente começa a entrar em alguma questão que já não é mais para você, mas não está fazendo mal para ninguém, todo mundo faz mesmo, está todo mundo aqui junto, parece que é uma coisa benigna e não é. Então, quando você começa a ter essa visão mais crítica, estudiosa, inclusive, de fazer uma exaustividade, realmente avaliar como que aquilo funciona, isso auxilia para a pessoa. Então, como que a Soci, ela funciona? Como são os núcleos familiares? Como que os amigos, eles entram em conjunto? Como as pessoas, elas têm uma visão de trabalho? E a gente vai expandindo isso. E aí a gente consegue fazer mais esses contrapontos do que eu posso pôr à frente para romper com aquilo. Então, até quando eu faço, por exemplo, uma avaliação de trabalho, trabalho intrafísico mesmo, não é só assim. Eu começo a ver as reverberações disso. E às vezes eu escuto, e já aconteceu, por exemplo, de, mas você não vai aceitar esse cargo? Mas paga bem, você vai ter uma liberdade antes, não sei o quê. Em muitos casos, isso pode ser prioridade. Pode ser que para a pessoa que está naquela execução, às vezes ela tem que ter um pé de meia rápido, pode acontecer naquele trabalho mesmo, para depois ela se libertar. E às vezes ela faz uma recomposição ali. É personalíssimo. No meu caso pessoal, não era isso, era me enrolar. Então, eu preciso ter essa percepção do que a Soci está colocando de valores para eu ver quais são os valores mais ajustados. Isso me ajuda nesse autodiscernimento.
Essa lógica faz com que tu consiga ver mais o teatro da vida intrafísica e fique mais claro os teus valores mesmos intermissivos, né? Então, tu consegue trazer essa tua intermissividade para o intrafísico sem se enrolar tanto com o que brilha, porque brilha, né? É o que você está falando, esses sonhos dourados que aparecem como uma solução rápida ou algo que todo mundo faz, que é legal, mas que por trás, às vezes, tem um processo até anticosmoético, né?
Sim.
Então, quando tu consegue trazer essa criticidade e as coisas se tornam muito mais claras também, né? Onde tu deve estar no sentido não da resposta correta, mas sim do que é mais cosmoético para você, né?
Sim. E às vezes também traz uma conscientização, né, Vika? Do quanto, talvez, a pessoa não tenha que atuar como um infiltrado cosmoético ali. Porque, às vezes, a gente pode ver determinados cenários que, para mim, é muito claro que eu não tenho que me envolver. E tem outros que, apesar que aquilo parecer bagunçado, é justamente onde eu tenho que entrar para desassediar. Mas esses valores têm que estar muito alinhados para que eu não caia no mata-burro, que eu não caia naquele ganho secundário que aquilo vai estar me propiciando. Mas se eu tenho essa cosmovisão, que dá trabalho conquistar ela, porque às vezes as pessoas elas usam como desculpa, né? Então, eu estou aqui porque eu estou infiltrada. E, na verdade, ela está pelo ganho. Então, esse discernimento ele tem que ser muito acurado, que começa no inicial, no primeiro, para fazer os primeiros valores, para fazer essa diferenciação, fazer essa avaliação total e começar a discernir.
Mas eu achei interessante
vai dar tempo.
Que tu trouxe em algum lugar, agora eu não consigo achar, mas a auto-invexibilidade, cadê?
A o quê? Ah, tá, invex para consciencial?
É, mas em algum outro lugar tu traz essa ideia da que a invex ela fica natural.
Ela tá, né? Aqui nos efeitos, é a última página.
Tu pode comentar um pouquinho?
Posso, quer que eu fale desse último? Ah, tá. Esse aqui na questão dos efeitos, ele tem a ver sobre os efeitos para uma próxima ressoma, por exemplo. Então, quando a gente tem uma PROEX bem executada. Então, por exemplo, se eu tenho esses parâmetros muito bem estabelecidos para mim e eu consigo ter essa atuação interdimensional que vai ser um crescendo durante a vida, então a gente está aí falando esperticidade, o FIEX, tudo isso vai entrar na conta, isso gera uma profilaxia para próximas existências. Então, por exemplo, eu aplico a técnica da Invex, você aplica a técnica da Invex, Paulo aplica a técnica da Invex. Hoje, o que é um esforço da gente estar fazendo todo esse discernimento, essa avaliação de tentar separar o que presta e o que não presta, ele entra como ideias inatas. Então, por mais que a consciência não lembre depois, a ideia é que a gente lembre, que a gente cria essa lucidez. Mas mesmo que a consciência ela não lembre depois, isso já fica naturalizado. Alguns conceitos, ela não precisa de esforço para estabelecê-los, porque ela já compreende a raiz daquilo. Então, eu vejo muito assim, né? Quando a gente fala da Invex, nesse caso, a Invex ela tem muitas evitações. E as pessoas entram em muito conflito com essas evitações. Ah, é proibição. Não, a evitação é só uma forma de resumir o que aquilo significa. Aquele ponto final de uma reflexão enorme. Só que se você entender a reflexão que está por trás, você vai chegar na evitação e vai falar, mas isso é óbvio. Entende? Então, não é a evitação para, então eu tenho que fazer um esforço danado para não fazer isso aqui. Não, você tem que fazer um esforço para compreender isso aqui e ver se te serve. Se ele é coerente para você. Porque pode ser que não seja e está tudo bem. Porque faz parte do seu processo evolutivo também. Mas quanto mais a gente trabalha esse potencial reflexivo para ter esses neovalores bem estabelecidos, isso fica natural. Porque, por exemplo, até quando a gente estava falando da questão de afetividade, você consegue ressomar em um lugar e você não vai ter alguns apegos emocionais mais escassos. Porque você trabalhou tanto isso nessa vida, você refletiu tanto sobre isso nessa vida, que isso fica mais estabelecido. Você quer comentar sobre isso? Então tá bom. Quer fazer mais perguntas?
A linha de raciocínio que você trouxe, né? Porque poucas pessoas, né, entendem dessa forma, né? Muitas vezes é encarado, né, por exemplo, as evitações, como você comentou, como regra, né, um negócio assim mais denso, mais, né, mas faz parte de um raciocínio lógico, né, a Invex. Sim. É muito mais do que as evitações, né, ele é muito mais do que você o que você faz e o que você deixa de fazer. Sim. Né.
Até fazer um comentário, né, Paula, dentro disso tudo que a gente está falando, e aí a gente entende por que ela é uma técnica, porque técnica vem para auxiliar um experimento, você primeiro planeja o experimento. Depois você vê as técnicas que você vai usar para esse experimento. E aí, se você está coerente com essas ideias, aí você fala, ok, essa é a técnica que eu vou aplicar. Assim como a Resex é a mesmíssima coisa. Os dois têm os mesmos princípios. Ah, então se eu for reciclante, eu não vou alcançar esses efeitos? Muito pelo contrário. Se você for um reciclante exitoso, são os mesmos efeitos previstos. Porque você já trabalhou nessa compreensão.
E eu achei interessante essa abordagem que você trouxe, também encaixa com a pergunta que eu já estava pensando em te fazer, né? É, porque, por exemplo, é tanto você elaborar um planejamento, né? Você escolher a melhor técnica, né? Tudo isso tem muito a ver com você também entrar mais em contato consigo mesmo, né? Com a sua intraconsciencialidade. E aí, estava pensando no seu tema, né? Para você conseguir identificar as prioridades, você precisa entrar em contato com você mesmo, né? E eu queria saber, assim, como que é isso para você na prática? Como que você começou a fazer isso com mais frequência? Porque às vezes a gente está com tanta coisa, né, na vida, né? Às vezes a gente está com uma rotina um pouco mais acelerada. Como que você, quais dicas que você tem, né? E como que você faz também para ter esses momentos de entrar mais em contato com a sua intraconsciencialidade, né? Em contato com a sua bússola intraconsciencial?
Sim. É, até falando assim um pouco por experiência pessoal, para mim, partiu por um contraste de paradigma. Né? Eu venho de um paradigma mais eletronáutico, eu venho inclusive do academicismo, e quando eu entrei em contato com a Conscienciologia, para mim foi um contraste muito grande, porque eu via valores que estão dentro da Conscienciologia que não estão dentro de um paradigma consciencial. E no começo, eu via muito uma questão assim, ah, vou começar a fazer as coisas que eu acho que estão alinhadas com isso. Vou começar a voluntariar, vou começar a dar aula, coisas nesse sentido. Só que até esses comprometimentos, eles ficam muito superficiais quando a pessoa ela não está disposta a fazer as concessões necessárias. Então, ela tenta manter o melhor dos dois mundos. Aí ela não está priorizando. Ela está até fazendo uma cosquinha, né, ali. Está fazendo alguma coisinha, mas ela não está priorizando. E quando ela entra em si, de tá, mas por que que abrir mão disso aqui está me gerando tanto conflito? Aí ela começa no caminho de priorizar. Pode ser que esse primeiro momento, ele seja muito conflituoso. Pode ser que comece a aparecer assim, questões, vontade de desistir, vontade de voltar para trás, mas aí o atrás já não encaixa mais porque você descobriu coisa ali na frente. E a pessoa ela começa a se movimentar. E aí foi até o que eu falei lá no comecinho, né, que o assédio pega em cima, que a pressão chega em cima. Só que se a pessoa ela não medra e ela vai mais um pouquinho, ela rompe com aquilo. E aí ela consegue conectar nesse amparo. E eu vejo que ter bem estabelecido para si o mínimo inicial de onde você quer chegar, isso já ajuda. Então, por exemplo, eu lembro, por exemplo, que num paradigma anterior, eu tinha muita reatividade por questões de desequilíbrio energético. Era uma confusão assim, emocional. Se eu ficava triste, era muito triste. Se eu ficava brava, era muito brava. Era uma coisa que me gerava muito conflito. Só que quando eu comecei a acessar as coisas da Conscienciologia, comecei a olhar a questão energética, comecei a ver temas relacionados, por exemplo, com uma pacificação, você pensa, ah, eu quero chegar nisso aqui. Mas se eu quero chegar nisso aqui, não dá para segurar algumas coisas que estão nisso aqui. Eu tenho que abrir mão. E é ruim, né? Porque a gente abre mão de um conforto também. Então, de algo que você já conhece, que você faz muito bem, que você é reconhecido. Você fala, não, mas eu quero tanto chegar nisso aqui, porque isso aqui parece tão melhor, que parece que vai contribuir tão mais dentro de tudo que eu já estou aprendendo. E aí você começa a tatear o que, que vai ser prioritário, então. Então, um exemplo, né? Estou querendo chegar nessa pacificação, preciso entender sobre assistência. Meu caso pessoal, a TENEP se tornou um valor. Então, como que eu faço toda essa organização da TENEP? Eu não vou querer pular lá para a UFIEX para depois eu estar fazendo reurbanizações planetárias. Não faz sentido isso. Eu preciso ir nesse passo a passo. Então, a TENEP ela se tornou um valor e se fixou como um valor. Para isso eu consigo estar avançando. Então, ele é um misturado quando a gente fala de priorização, porque não tem aquela coisa assim, tá, mas o que, que então eu vou fazer no meu dia? Ele é tudo junto, eu tenho que todo o tempo todo fazendo essa análise, do depois, do atrás, do agora, depois, do atrás, do agora, e o tempo todo está repriorizando. E essa questão da repriorização é interessante, porque a gente volta na questão que tudo o que eu estou experimentando é para romper com padrões do passado, então é novo. Eu posso estar vendo um ser desperto, estudar sobre um ser desperto, mas o caminho ainda não está muito claro. E como é novo, eu vou estabelecer prioridades que parecem que apontam para lá, mas pode ser que não seja exatamente isso, e eu preciso mudar no meio do caminho. E isso tudo que vai me mostrar é essa execução dessa priorização. Tá bem?
Carol, a gente tem mais duas perguntas aqui no chat. A gente tem mais uma do Eduardo Dória. Ele pergunta o seguinte, no quinto item dos contos prontos, auto-incorruptibilidade habitual e síndrome do camaleão. Poderia nos auxiliar a entender a síndrome do camaleão? O que é ser camaleão e como manter a incorruptibilidade rumo à nossa autodispersidade, se possível ainda nessa vida intrafísica atual?
O que da desperticidade, desculpe?
Como manter a incorruptibilidade rumo à nossa autodisperticidade, se possível ainda nessa vida.
Sim. A síndrome do camaleão, ele tem muito a ver com como a pessoa ela vai se moldando para encaixar nos grupos. Então, por exemplo, eu quero pertencer a esse grupo, está todo mundo falando mal de ninguém, para eu pertencer eu vou falar mal de todo mundo também, vou falar assim. Então, a pessoa ela vai moldando a forma que ela age de acordo com o grupo que ela está. E a gente vê muito isso nessa assim, né? A pessoa que quando está com os pais, ela é de um jeito, aí quando ela está com um grupo de amigos, ela é de outro, aí quando ela vai para a escola, ela é de outro. Isso é ser camaleão. A questão da auto-incorruptibilidade habitual, eu associo muito ela a uma integridade consciencial. Então, por exemplo, o que, que eu percebo em relação ao ser desperto? O ser desperto, ele tem vários atributos que a gente está trabalhando para conquistar. Entre eles, a imperturbabilidade, que a gente fala bastante, o próprio desassédio intraconsciencial e extraconsciencial. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes do ser desperto é que, apesar dele não ter uma cognição do ser e não, não ter uma cognição de tudo que tem lá na frente, ele já tem muito estabelecido para si o que tem lá atrás. Então, ele consegue ver o que é patológico. Ele já viu os mecanismos do que é o melhor para o momento dele e ele não se permite regredir. Então, ele fica coerente ao melhor do que ele já foi apresentado. Isso é uma auto-incorruptibilidade. A partir do momento que eu criei essa cognição de que esse é o melhor, eu trabalhei para ficar alinhado com esse melhor e eu vou cortar qualquer rapport do que seja regressivo. Então, por mais que o ser desperto ele não consiga ver a visão que o ser não tem, como o para trás, o baratrosférico, os altacedes, eles têm uma base muito comum, essa compreensão já é suficiente para ele se vacinar. Então, ele entende assim, muitas coisas relacionadas ao ego, à emoção, ele percebe como as pessoas elas entram isso como valores, e ele rompe com isso, porque ele já colocou a interassistência como um valor. Então, ele começa a ficar mais alinhado para seguir para frente. Isso gera uma integridade consciencial. Quando a gente começa a agir de fato nesse princípio, a gente começa a caminhar com um pouco mais coerência para a desperticidade. Porque até os conflitos que vão aparecer um pouco mais para frente, aqueles altos desassédios que a gente vai fazer, ele já não gera mais conflito. Então é aquela coisa assim, isso me gera um conflito de valores. Por quê? Qual que é o valor que eu ainda não estabeleci, que eu não compreendi que eu preciso trabalhar aqui? O que está pegando para trás? E aí a gente vai se ajustando. Então eu vejo muito naquele comentário que eu tinha feito antes, né? Sobre quando eu comentei do meu parceiro, que ele coloca primeiro a multidimensionalidade para falar. Isso é uma integridade consciencial. Ele é auto-incorruptível nesse sentido. Porque ele consegue olhar esse valor, aplica para absolutamente tudo e vivencia isso. Ele não fala da boca para fora. Não é algo que ele fala assim, interassistência em primeiro lugar, né? Não, ele coloca em todas as atitudes dele. Pode ser que erre ali ou aqui, mas ele já está muito coerente de olhar o erro e já ajustar o erro. Isso é uma autocorruptibilidade. E quanto mais a gente exercita isso, mais a gente tem condições de chegar nessa desperticidade. Né? Faz sentido?
Faz sentido. Temos uma pergunta aqui do Igor, novamente.
Falando nele.
Ele comentou o seguinte, né? Poderia comentar o parágrafo homeostasia na página 1?
Homeostasia. Homeostasia. Pouco a pouco, sai das emoções instintivas para chegar aos sentimentos elevados, com equilíbrio e discernimento. O equilíbrio íntimo se torna inabalável com foco evolutivo na serenidade. Isso tem a ver com... Eu vou ler os dois anteriores e ler esse de novo, pode ser? Que eu acho que eles estão conectados. Então é assim. FEP. O senso de multidimensionalidade faz com que a consciência comece a dar valor para o bem-estar íntimo sem querer voltar atrás. Não se interessa mais pelos sonhos dourados, pelas conquistas materiais caprichosas ou os status profissionais, interessando-se tão somente por aquilo que contribui diretamente para sua ficha evolutiva pessoal. Auto-orto-pensanidade. Sem conflitos maiores quanto à vivência intrafísica, sua pensanização se torna linear e benigna, pois compreende os princípios iniciais e programados da interassistencialidade. Homeostasia. Pouco a pouco, sai das emoções instintivas para chegar aos sentimentos elevados com equilíbrio e discernimento. O equilíbrio íntimo se torna inabalável com foco evolutivo na serenidade. É legal, né, essa pergunta que ele fez, porque eu acho que vai bem ao encontro de tudo que a gente está falando aqui. Que quanto mais eu consigo direcionar essa minha visão de conjunto, até mesmo dessa intrafiscalidade, até mesmo diante dessas parapatologias, e faço esse ajuste fino, menos eu tenho conflito com essa realidade. Então, é muito comum, por exemplo, quando uma consciência ela está se posicionando para um melhor evolutivo, aquele anterior trazia muitos ganhos. E aí ela entra naquele conflito de assim, putz, mas está todo mundo aqui, nesse que traz mais ganhos, isso aqui é confortável, por que que eu tenho que ir para lá? Por que que eu tenho que ir para lá? Por que que eu tenho que ir para lá? Aí ela se movimenta, posiciona, trabalha, faz recém e chegou aqui. Ela fala, caramba, aquilo ali realmente não é positivo, não é o melhor. Então, ela já não tem mais o conflito de ficar em cima do muro, de querer os dois mundos. Ela já consegue ir com mais propriedade para esse segundo passo, né? E quando ela tira esses conflitos, mais ela também cria um rapport. Porque aqui tem uma questão que é algo que ainda está em trabalho, tá? Estamos em trabalho. Mas eu já vou compartilhar algumas percepções que eu tenho em relação a isso. Quando a consciência ela está coerente, pensanicamente de manifestação, ela cria uma verbação. O que ela fala tem energia no que ela está falando. E só o fato dela falar e ter energia, isso gera uma repercussão. Então, às vezes, algumas pessoas que estão ouvindo, elas podem estar nesse passo de transição, e é como se as pessoas elas tivessem um leve extrapolacionismo do que seria esse próximo passo ideal. E aquilo fixa para ela poder refletir sobre aquilo. E o porquê que isso acontece? como essa pensenidade dessa consciência ela está limpa, ela está conseguindo estabelecer mais rapport com equipex, por exemplo, a equipe de amparadores. E quanto mais verbação ela tem, mais coerência ela tem, mais os amparadores vão investir para que ela avance um pouco mais. E ela vira uma porta-voz desses amparadores. Então, por exemplo, se eu começar a falar aqui sobre Invex sem ter coerência em Invex, não vai pegar energia. E dá para ver que tem algumas pessoas que às vezes elas falam sobre assunto, que você fala assim, conteúdo é legal, mas parece que falta energia, porque está faltando essa verbação, porque ela não está fazendo esse rapport extrafísico. Só que quando a pessoa ela coloca essa energia de verbação, instantaneamente ela faz um rapport com a paraprocedência, com comunex mais avançados e com amparadores extrafísicos interessados naquela temática. Então, essa energia que as pessoas elas começam a sentir não é apenas da pessoa que está falando pela teática, mas é porque ela conseguiu acoplar com esse grupo. E o contrário acontece também. Quando uma pessoa ela entra com um rapport de baratrosfera, você vê aquele um monte carregado, parece que ela está com um monte de consex com ela. Da onde que saiu essas consex? Porque ela fez esse rapport, esse link direto com a baratrosfera. Então, quando ela estabelece esse contato, o ambiente fica baratrosférico. Mas quando ela estabelece um contato de verbação evolutiva, ela consegue colocar essa energia. Então, os assuntos, eles fazem sentido. Às vezes, você vê duas pessoas falando do mesmo assunto. Uma que você olha e fala, não sei se eu entendi, e a outra que você fala, faz todo sentido. Porque você está conectando com isso também. E isso só se dá se a pessoa começar por ela, para ela conseguir estabelecer esse princípio. E, às vezes, ela não precisa ser desperta para isso ainda. Ela precisa estar coerente no que ela está se propondo para aquele momento. Dentro da cognição que você tem, você já consegue manifestar. Esse é o mais importante nesse momento.
O Carol, como essa sua fala ajuda a gente a expandir de que a comunicação conscienciológica, na veia, na prática, é aquela que mostra o universo consciencial do indivíduo. Então, os maiores propagandistas, existe o setor da comunicação conscienciológica em todas as instituições conscienciocêntricas, mas o maior propagandista da conscienciologia é o intermissivista lúcido para com o seu processo de reciclagem. Né? Porque, como você falou, a energia, a retórica, a base argumentativa, ela pode estar muito legal, mas se a pessoa não estiver em dia com a pripri das suas reciclagens, não vai, né? A energia parece que não flui. E só antes de passar para a pergunta que tem no chat, uma coisa que fica muito clara na sua manifestação, não apenas nessa tertúlia matinal, em outras também, é o apreço que você tem, que você nutre pelo processo reflexivo. E isso me faz pensar que não tem como a gente estabelecer prioridades sem passar pelo processo reflexivo profundo. No começo, quando a gente reconhece as ideias de ponta da conscienciologia, é um fenômeno muito comum, chega a ser quase natural, assim, da gente terceirizar as nossas prioridades no colo de professores mais experientes, de colegas veteranos, mas vai chegando um momento que a gente olha que nem os professores veteranos, nem os colegas mais experientes vão substituir a tua participação naquele processo, porque a autopesquisa ela é muito mais importante do que a devolutiva dos professores mais veteranos, né? Ou seja, não tem como não passar pela reflexão, né, Carol?
Sim. Mas só uma coisa importante, Thaisa, também não adianta ficar só na reflexão.
Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
Mas isso é sério no sentido de, assim, às vezes a pessoa ela começa a expandir, e ela vai para frente do ponto que ela está na recim. E ela não fixa aquilo. Então, ela roda nas ideias, se perde onde ela está e não consegue fazer um autodiagnóstico preciso.
Perfeito.
Então, é excelente fazer a reflexão atuando com essa manifestação. E só até comentando sobre o que você estava falando um pouquinho antes sobre a questão da verbação perante aos grupos, isso é uma responsabilidade grupal muito grande também. Porque quando você faz alguns posicionamentos dessa verbação, que nem, por exemplo, eu estou me expondo hoje num nível que se eu voltar atrás, o assédio é muito maior do que se eu tivesse já lá atrás. Entende? Quando a gente anda um pouquinho mais, o seu ponto de partida já não é o anterior mais, é esse aqui. E se você voltar para trás, é um regressismo que vem muito mais assédio em cima para desestabilizar. Então, tem que ir criando esse estofo para caminhar, né?
Perfeito, Carol. É, a gente tem uma última pergunta aqui, né, da Ludmila Alckmin. Ela parabeniza você também e ela pede, né, para você comentar sobre a diferença do vínculo consciencial e vínculo empregatício, né, que você colocou na tabela.
Sim. É, a gente falou bastante, né, aqui sobre vínculo consciencial, mas eu acho que vale comentar também que uma das principais questões de tudo o que a gente falou, tá, gente, eu vou trazer no, partindo do pressuposto que a gente está na mesma linha, tá? Qualquer coisa está gravado. Mas de tudo que a gente fala em relação à afetividade, quando a gente compreende o vínculo consciencial, a gente entende que tudo relacionado à ProEx, tudo que a gente está fazendo é um mega empreendimento. É o primeiro. Ou seja, é um tipo de trabalho. Só que ele é um trabalho evolutivo. E quando eu faço um contraponto com vínculo empregatício, isso vai me dizer aonde que eu vou colocar as minhas energias e pensionalidades com um foco lá na frente. Então, por exemplo, a pessoa ela tem um emprego, geralmente, porque ela precisa de um salário, ela precisa aposentar e ela gosta pelo menos um pouco daquilo que ela faz. Esse é o vínculo empregatício. É o que vai manter ela, é o que motiva ela e aqueles méritos que ela pode ganhar durante o trabalho. Só que se eu coloco o vínculo consciencial primeiro, até o vínculo empregatício, ele pode ter um retorno evolutivo. Então, isso muda. Então, eu começo a olhar isso como uma convergência. Como que eu vou convergir tudo olhando esse mega empreendimento? Como que eu vou colaborar, ainda que um pouquinho, quanto mini peça de um processo reurbanológico? Entende? Está respondido?
Carol, é, agora que a gente está nos momentos, né, nos minutos finais, aí, se você puder fazer um fechamento, né?
Sim. É, eu queria agradecer bastante, porque essa temática da priorização evolutiva é algo que eu tenho estudado ativamente há um pouco mais de um ano. E eu acho sempre interessante trazer os temas aqui para a tertúlia matinal, porque eu vejo que não dá para trazer as ideias muito fechadinhas. Depende muito da demanda do campo, do grupo, das perguntas e o quanto trazer fechado pode até mesmo atrapalhar, né? Então, eu acho interessante porque de tudo que eu estava refletindo, a base está aqui, mas o debate foi muito diferente do esperado e muito positivo. Eu aprendi muito também com as reflexões, com os comentários, com as perguntas. Então, eu queria agradecer por essa contribuição também.
A gente que agradece, né, pela excelente tertúlia matinal. E vamos para as pontuações, né? Então, hoje a gente teve aí 81 teletertulianos, 320 acessos e 14 pessoas presentes aqui no tertuliário. Então, a gente agradece, né, você novamente e esperamos as próximas pesquisas, tá bom? Obrigada.